Pelas rodovias que cortam o Mato Grosso, já é possível ver a safra de soja se desenvolvendo. Segundo o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a área plantada esse ano deve alcançar 13 milhões de hectares, um crescimento de 1,67% em relação à safra anterior. Já a produção deve ser 7% menor, estimada em 47 milhões de toneladas, com produtividade média de 60 sacas por hectare. O ritmo acelerado do plantio, já com mais de 60% da área semeada até a segunda quinzena de outubro, foi impulsionado pelas chuvas que chegaram mais cedo esse ano. Na região norte do estado, o plantio começou por volta do dia 15 de setembro. A maior parte das áreas já tem mais de 30 dias de estabelecimento das lavouras. Na fazenda Itaúba, do Grupo Biancon, os trabalhos de plantio já estão em fase final.
Está sendo um ano, de certa forma, tranquilo. A gente passou por um veranico aí, choveu cedo, a gente resolveu plantar devido ao algodão, né, antecipar um pouco. Passou uns dias sem chover, mas agora está normal, a soja está desenvolvendo bem, a gente acredita que vai ser um ano com potencial produtivo bem alto.
Ainda tem soja para ser plantada ou já concluíram os plantios?
Ainda tem, a gente está em torno de 85% da nossa área plantada já.
Indo já para a finalização, então?
Essa semana a gente deve finalizar.
E qual a expectativa de vocês?
Pelo começo da safra, a gente passou por alguns anos já desafiadores aí nos últimos anos, né? A gente está vendo que o clima está indo bem. A gente acredita que vai ser um ano com uma safra boa. Eu acredito que o pessoal vai ter sucesso nessa safra.
Foi nesse cenário que nossa equipe desembarcou em Mato Grosso para conhecer de perto as transformações promovidas pelo programa Reverte da Syngenta, que visa a recuperação de áreas degradadas. A Fazenda Itaúba conta com uma área total de 22 mil hectares, metade delas é de preservação permanente e reserva legal, outros 11 mil hectares são produtivos com foco no plantio da soja, milho, pecuária e mais recentemente o algodão. A soja plantada nos últimos dias sucedeu a primeira safra de algodão da área. Ainda é possível ver os fardões da pluma que não foram recolhidos. Apesar do algodão ser uma cultura exigente, essa dobradinha com a soja deu certo graças ao trabalho intenso de melhoria do solo feito nos últimos anos com bioinsumos, plantas de cobertura e também plantio direto.
A gente gostou do resultado, tanto que a gente entrou com algodão nessas áreas aqui, que são áreas do Reverte com 4 anos de cultivo, né? Não é uma coisa muito comum, a gente sabe que o algodão é uma cultura muito exigente, então o pessoal normalmente procura entrar com algodão em áreas extremamente férteis, que tem cultura há muito tempo, e mesmo assim a gente imaginou que teria um bom resultado, pelo que a gente vinha vindo no soja, no milho, e tivemos um bom resultado aqui, colhemos acima de 300 arroba de média de algodão numa primeira safra. Né?
Mas é nessa outra parte da fazenda Itaúba que fica a área integrada ao Reverte, um total de 4 mil hectares. A propriedade foi a primeira do país a aderir ao programa em 2021.
Eram áreas que estavam em pastagem, né? Em diferentes níveis de degradação, certo? Então havia áreas que estavam em pastagem em melhores condições e áreas de pastagem que estavam mais degradadas, né? Então eram áreas, enfim, nessa situação, né? O nível de degradação variava muito, na verdade, de cada parte da fazenda, de como o grupo que tocava aqui organizava a fazenda. Né? Desses 4 mil hectares, aí, talvez uns 2 mil hectares estavam no nível nível que a gente chamaria mesmo de um pasto mais degradado, e o resto estava mais... Exato, em degradação. Exato, em degradação. No início, a conversão ela consiste basicamente limpar a área, né? E fazer calcário, basicamente. Então a gente entrou aqui com 5 a 6 toneladas de calcário por hectare e fazendo a limpeza geral da área, tirando a pastagem, tirando eventuais restos que tinham aí de outras culturas e até de lavoura, né? De lavoura não, de floresta, um pau, um toco que tinha. Estruturar a área para plantio, né? A agricultura é diferente da pecuária, então você precisa de estradas melhores, estradas mais bem feitas, que tenham um tráfego muito mais intenso, né? Estruturar alguma enfim, curva de nível em algumas áreas, enfim, fazer aquele trabalho realmente para plantio. E naquele ano também era um ano que o fertilizante estava num preço interessante, então a gente já entrou fazendo uma fosfatagem em boa parte da área para aumentar a fertilidade de início. e já entramos plantando soja. No primeiro ano a gente converteu mais ou menos 2.200 hectares e plantamos soja já de primeiro ano e na época conseguimos um resultado até bem interessante, por ser primeiro ano assim, a gente conseguiu colher, acho que, se eu não me engano, 56 sacas de soja já no, na virada da pecuária para a agricultura, né?
Aqui a estratégia adotada para revitalizar o solo degradado foi a integração lavoura-pecuária. O alto custo para iniciar a reestruturação da área foi viabilizado com a parceria do Itaú BBA.
Num sistema de pastagem para lavoura, a gente tem mais ou menos visto custos em torno de 10 mil reais por hectare. Isso pode variar dependendo da condição e também dependendo do estágio da área, mas a gente pode falar em torno desses valores. E a gente tem produtores que gastam um pouco mais, que investem um pouco mais, e produtores que necessitam de capital menor que esses valores, mas em torno de 10 mil reais por hectare tem sido um pouco do que a gente tem visto acontecer no nosso projeto. O custo varia muito de cliente para cliente, mas a gente tem a referência de mercado, que é a taxa Selic. É um programa que é Selic+, a gente não tem condições negativas como a gente encontra em outros programas, sobretudo com subsídio do Estado, mas são programas que trazem um benefício muito bom, mas sobretudo condições muito boas, né? Que é como eu disse anteriormente, condições de carência e de um financiamento de longo prazo. O grande desafio é toda a estruturação do solo, então você vai precisar entrar com uma parte boa de, né, de remoção desse solo, de estruturação dele, muito utilização de gesso e calcário para poder, de fato, equacionar questões químicas e físicas desse solo e também uma forte adubação nesse solo para você poder, de fato, criar a estrutura para a qual, né, as lavouras tenham condição de se desenvolver. E depois também a parte de custeio de safra e assim por diante. Mas o que a gente tem visto muito também são os produtores fazendo terraceamentos e curvas de nível, que é fundamental para evitar erosão e evitar qualquer tipo de estruturação, desestruturação desse solo. Então, basicamente, é maquinário, estruturação de solo, custeio, insumos e assim por diante, de até 3 anos e financiamento de até 10 anos.
Na Fazenda Itaúna, os resultados desse investimento já aparecem na melhoria da qualidade do solo. Nessa área, uma das primeiras a passar pela reestruturação, a dobradinha entre lavoura e pecuária mostra bons resultados.
A gente via que ano a ano a produtividade foi aumentando, né? Tirando o ano de 23, 24, que a gente teve aqui um El Niño bastante severo na região. Então esse foi um ano que a produtividade foi um pouco mais baixa. Já no ano passado a gente conseguiu ver um resultado muito bom no solo aí, e colhemos uma média aí de 69 sacos nessa área.
Aqui, olha só, a gente já consegue perceber a mudança no solo, né, David? O que, que esse solo tem de característica que reflete essa mudança?
Então, se a gente for observar na parte mais funda desse solo, a gente vê um solo mais pobre em matéria orgânica e a gente observa bem a característica dele. Pobre em matéria orgânica, se a gente tem um pouco de raiz dessa braquiária, se a gente for observar a camada mais superficial que a gente vem trabalhando já, a gente consegue ver uma mudança, tanto na coloração quanto na quantidade de matéria orgânica, e se a gente for observar até a capacidade dele aqui, ó. Se a gente for observar a questão da coloração, já muda bastante, né? Isso aqui em virtude do incremento de matéria orgânica que a gente tem nessas áreas.
E essa presença da matéria orgânica, ela vai reestruturando o solo?
Vai reestruturando o solo. A gente vai conseguindo melhorar o quê? Cada vez mais a capacidade desse solo de reter água aqui no solo, principalmente para essas áreas arenosas, que faz muita diferença, principalmente para a questão do plantio do soja aqui.
Se a gente tivesse que dividir aí o que, que faz a soja e o que, que faz o capim, como é que o solo se reestrutura a partir dessas duas culturas?
Então, na verdade, se a gente for observar na soja, o que, que a soja vai deixar de positivo aqui para a braquiária? É a fixação de nitrogênio que ela vai deixar no solo. Então, consequentemente, e a braquiária, além da questão de toda a parte da matéria orgânica que ela está disponibilizando para essa área aqui, para a gente conseguir melhorar as condições desse solo aqui, que é um solo arenoso, ela é um baita de um ciclador de potássio. Então a gente está pensando aqui da reciclagem desse potássio já existente aqui nessas áreas, de adubações de outros anos aqui, que a gente consegue ter essa ciclagem aqui, ela conseguir puxar pelas raízes e condicionar após essa dessecação aqui, está disponível para essa soja desse próximo plantio aqui.
Ou seja, é um sistema mesmo?
Sistema, trabalhar forte o sistema. Então a gente conseguir achar o equilíbrio ideal para a gente conseguir fazer aqui. A ideia das nossas áreas aqui, nós temos áreas já do terceiro ano de LP que a gente conseguiu já identificar a presença de minhoca no solo. Então isso para nós é o que a gente quer.
Já nessa outra área, onde está o gado, o solo ainda passa pelo processo de recuperação e, por isso, a pecuária segue como atividade principal.
Na área de lá, nós vamos fazer de dois a três anos de boi, certo?
Para onde soja?
Isso. E para depois a gente fazer no terceiro ou no quarto ano, a gente entrar com soja. E no quarto ou no quinto ano, a gente voltar novamente com a integração.
Isso tem a ver com qualidade do solo, é isso?
A ideia nossa é poder melhorar a qualidade do solo, implementar matéria orgânica, pensar na questão do dejeto que o gado deixa também nessas áreas, conseguir mudar aos poucos a questão da microbiologia do solo, e principalmente a parte da palhada, melhorar a retenção de água no solo com essa palhada, e aos poucos conseguir mudar um pouco que seja a questão da característica do solo.
É uma cruzadinha aí entre o boi, né, o esterco do boi, e mais o capim que está ali.
Mais a matéria orgânica que essa braquiária consegue me deixar aqui para mim.
E fora o trabalho que o capim, o enraizamento, vai fazendo no
toda
solo.
Toda essa parte biológica que a braquiária consegue fazer para mim, tanto na parte raiz como parte aérea também, o que ela vai me deixar de matéria orgânica no sistema.
O Reverte mostra que com planejamento, tecnologia e apoio financeiro é possível transformar áreas degradadas em sistemas produtivos sustentáveis.
A realidade daquele produtor, a realidade daquela propriedade, ela muda completamente, né? De uma propriedade de pouca intensidade, uma pastagem degradada, que tem uma rentabilidade muito baixa, né? Hoje uma pastagem degradada, a gente vai falar de 300 a 400 reais por hectare ano de rentabilidade, de faturamento, são muito baixas. No momento em que esse produtor entra para um programa desse, aquela área transforma completamente, ela passa a ser uma área de agricultura com alto investimento em tecnologia, alta adoção de práticas sustentáveis, e aquele patrimônio se beneficia. Eu acho que isso é muito importante, né? Para o produtor rural, além de todo o benefício que tem do solo, das boas práticas, do aumento de rentabilidade, mas também tem uma valorização daquele ativo, que é a terra. E para o banco também tem uma percepção de que aquele ativo vale mais, e porque aquele cliente também encontra condições mais favoráveis para financiamentos futuros, porque aquela garantia hoje é uma garantia de um valor muito melhor de mercado do que anteriormente. Então há um benefício como um todo, para além das partes agronômicas, mas também para o patrimônio do produtor.